Washington DC.
Olá, ouvintes, 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 27 de dezembro, foi o dia em que tropas soviéticas invadiram o Afeganistão, derrubando o governo de Hafizullah Amin, que foi executado. Foi em 1979. Lá fora hoje, 8 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Como sempre, vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Mais distúrbios na República Democrática do Congo devido às eleições. Ex-ministro de Segurança da China condenado à prisão perpétua por corrupção. Hora e meia de programação, primeira meia hora, como sempre, é dedicada a Angola. A Universidade Agostinho Neto não recua nos custos das inscrições. Vai haver marcha de protesto?
Não, porque a universidade aqui não é um valor achado aleatoriamente. Não, a universidade é uma instituição científica. A universidade não faz coisas aleatoriamente.
Hoje vamos também passar em revista o que foi 2018 em algumas províncias e as perspectivas nessas províncias para 2019.
Das poucas regiões em Angola que têm possibilidades de crescer.
O sistema que estamos a seguir hoje é o que permite levar os dinheiros que agora dizem que vão ser repatriados.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Na República Democrática do Congo, a polícia disparou tiros e usou gás lacrimogéneo para dispersar dezenas de manifestantes que protestavam na cidade de Bem pelo facto das eleições, que se realizam em todo o país no próximo domingo, terem sido adiadas nessa cidade para março. O principal partido da oposição, a União para a Democracia e o Progresso Social, classificou a resolução de manobra do governo para deixar de fora das eleições cerca de 1.200 votantes numa região considerada como bastião da oposição. Ontem, a Comissão Eleitoral decidiu adiar o pleito até março de 2019 nos distritos de Beni e Butembo, pela epidemia de ébola, e na cidade de Yumbi, devido a confrontos étnicos registados em meados de dezembro, nos quais morreram cerca de 50 pessoas. Uma delegação da Comunidade Económica da África Austral e da Conferência Internacional dos Grandes Lagos chegou hoje a Kinshasa para encontros com o presidente Kabila, depois de ontem terem condenado a violência e apelado à paz no país. Em Madagascar, Andry Rajoelina deverá regressar à presidência depois de vencer a segunda volta das eleições presidenciais, indicam resultados anunciados hoje. A Comissão Eleitoral disse que Rajoelina obteve 55% dos votos contra 44% de Marc Ravalomanana na votação do passado dia 19 de dezembro. Ravalomanana disse ter-se registado uma fraude maciça. O Tribunal Constitucional tem agora que validar os resultados no espaço de 9 dias. Rajoelina foi anteriormente presidente por um período de 5 anos, após ter derrubado Ravalomanana num golpe de Estado em 2009. O ex-vice-ministro da Segurança da China, Ma Jian, foi hoje condenado à prisão perpétua por corrupção e uso de informação privilegiada como parte da mais alta campanha anticorrupção da história do país. O Tribunal Popular Intermédio de Dalian, no nordeste do país, condenou ainda Mo a pagar mais de 7 milhões de dólares em multas. Ma Jian admitiu ser culpado e decidiu não recorrer da sentença. Ma, que trabalhou na Agência de Espionagem da China durante mais de 30 anos e ocupava o cargo de vice-ministro da Segurança desde 2006, terá usado a sua influência em benefício do empresário Guo Wengyi, um dos homens mais ricos da China, que fugiu do país e vive agora num apartamento de 68 milhões de dólares em Nova Iorque. Guo afirma ter várias informações comprometedoras para a liderança chinesa, incluindo sobre o vice-presidente Wang Qishana. O rei Salman da Arábia Saudita executou uma profunda remodelação ministerial na sequência da onda de protestos internacionais após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi há 3 meses atrás no consulado saudita em Istambul. O rei nomeou o ministro de Estado Ibrahim Al-Assaf para o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros, substituindo Adel Al-Jubeir, que estava nesse posto desde 2015. O rei substituiu também o chefe da Guarda Nacional e ordenou a reorganização do Conselho de Segurança do país. O general Khalid Bin Kirar Al-Harbi foi nomeado diretor de segurança e Musaed Al-Aiban foi nomeado para o cargo de conselheiro de segurança. O comandante americano das Forças Estrangeiras no Afeganistão deslocou-se hoje ao Paquistão para discutir negociações de paz no Afeganistão com dirigentes militares paquistaneses. A visita do general Scott Miller segue-se a notícias de que os Estados Unidos poderão reduzir o número de soldados ali estacionados e novos esforços para se negociar a paz com rebeldes talibãs. O Paquistão disse que o general Qamar Javed Bajwa tinha dito a Miller que Islamabad está empenhado em apoiar os esforços de paz. O Paquistão tem sido acusado de dar abrigo aos rebeldes talibã, mas disse ser responsável por organizar as conversações de paz entre representantes dos Estados Unidos e os talibã no início deste mês. O presidente Donald Trump regressou à Casa Branca depois de uma visita ao Iraque, onde se avistou com tropas americanas ali estacionadas. Falando a soldados americanos, Trump defendeu a sua decisão de retirar tropas americanas na Síria, afirmando que o Estado Islâmico já foi quase totalmente derrotado. Trump disse que a Turquia tinha concordado em eliminar os restos do Estado Islâmico na região. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Universidade Agostinho Neto disse que não vai recuar nos valores das inscrições cobrados aos candidatos que concorrerem pela primeira vez por uma vaga no ensino superior. O movimento de estudantes angolanos convocou para a próxima quinta-feira, 3 de janeiro, uma marcha para protestar contra o valor cobrado pela universidade. O secretário-executivo do Conselho Nacional da Juventude em Luanda diz que o valor é exorbitante e que se devia baixar pela metade para o bem de todos. Koko Mukuta.
Instalada a polémica em relação às cobranças de 4 mil kwanzas por inscrição na Universidade Agostinho Neto, o Movimento dos Estudantes Angolanos Meia quer que se ponha fim à cobrança destes valores nas inscrições, por isso convocou uma marcha para o dia 3 de janeiro com o objetivo de exigir ao Ministério das Finanças a regulamentação das taxas das inscrições, certificados e outros emolumentos pagos aleatoriamente nas instituições de ensino, tal como nos diz Francisco Teixeira, responsável do MEIA.
Como achamos que os preços hoje praticados pela Universidade Agostinho Neto não correspondem à nossa realidade? Não é um preço, a princípio, dado pelo Ministério das Finanças. Nós vamos ao Ministério das Finanças para se ver o Ministério das Finanças que regula os preços, não só das inscrições, mas também dos certificados e outros emolumentos pagos em todas as escolas de Angola. Por isso é que nós vamos ao Ministério das Finanças e nós vamos realizar uma outra marcha dentro do campo universitário.
Por seu lado, Isaías Kalunga, presidente do Conselho Provincial da Juventude de Luanda, afirma que o valor cobrado para as inscrições é exorbitante e que devia se baixar pela metade para o bem de todos.
E também os jovens se beneficiam, né, porque o valor estará à altura dos seus bolsos, porque poderão não só tentar na Agostinho, mas em 3, 4, 5 universidades. 2 mil quadros, acho que está de bom tamanho.
Entretanto, Arlindo Isabel, porta-voz da Universidade Agostinho Neto, justifica que tal cobrança se impõe pelo exíguo orçamento disponível para a instituição.
Não está previsto, não está orçamentado. Depende do Orçamento Geral do Estado, como sabe a Universidade Agostinho Neto. Depende do Orçamento Geral do Estado. Mas o processo, em particular, de exames de acesso, não é orçamentado.
O também jornalista e escritor afirma que não há possibilidade da alteração dos valores por terem sido antes analisados.
Não há disponibilidade.
Doutor, não há possibilidade desse valor, por exemplo, baixar?
Não, porque a universidade, aquilo não é um valor achado aleatoriamente. A universidade é uma instituição científica. A universidade não faz coisas aleatoriamente.
O protesto surge após o movimento dos estudantes angolanos MEIA ter pedido num memorando enviado ao Ministério do Ensino Superior e à Reitoria da Universidade Agostinho Neto que baixasse os preços, mas não teve qualquer resposta. Kokimukuta, Luanda.
Obrigado, Coque. Agora vamos dar uma volta por províncias para ver como foi este ano e como vai ser o próximo ano. No fecho de 2018, várias personalidades políticas, religiosas e empresariais abordaram a situação na província de Benguela. A Igreja Católica, por exemplo, alertou para o abandono do interior da província, que é detentora da segunda maior fatia dos orçamentos gerais do Estado, isto com base em indicadores de degradação do tecido social. O João Marques tem várias opiniões sobre a situação na província, mas começa por nos dizer que o aviso foi feito pelo bispo da diocese local, Dom António Francisco Jaca.
Permanentemente no interior, ora para pregar o Evangelho, ora para um olhar ao quadro social, o também secretário-geral da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, junta ao surgimento de zonas desérticas aos já recorrentes problemas na saúde e educação.
Não difere das outras províncias, são setores um tanto quanto deixados, que reclamam ser uma assistência maior.
A saúde e a educação são setores que não se pode deixar de lado. Houve um incremento no orçamento para estes dois setores, no meu entender, ainda insuficiente, mas é um bom sinal para também cuidar muito a questão do meio ambiente. Não só a questão do resíduo do solo, mas também toda a questão que tem a ver com a arborização. A gente andando por ali, vê a desmatação, o deserto.
Outro problema vigente nas regiões do interior, levantado pelo empresário Otávio Pinto, membro da Associação dos Industriais de Caminhonagem, tem que ver com a segurança alimentar.
Quem tem fazendas a 10, 20 quilômetros da estrada principal, como é que conseguem produzir? Mesmo produzindo, como é que vão buscar a produção? Esta descentralização penso que vai resolver, porque aí já estaremos mais próximos do poder local e discutir com o governo local essa situação das estradas e de outras situações, da água. Há muita coisa para se resolver. Temos problemas de luz.
Declarações proferidas na cerimónia de cumprimentos de fim de ano ao governador de Benguela, que optou por não apresentar o estado da província, mas deixou uma garantia à opinião pública.
Digo-vos apenas que Benguela termina o ano 2018 seguramente melhor do que em 2017 e que tudo faremos para, com a vossa sempre inestimável contribuição, termos uma Benguela ainda melhor no futuro próximo.
Não falou Rui Falcão, que condiciona a apresentação da resenha anual à criação de conselhos de conservação e auscultação. Falou o deputado Alberto Ungalanela, secretário provincial da UNITA, numa reunião que passou em revista a situação social e económica.
Quadro socioeconómico sombrio, caracterizado pela fome, pobreza, desemprego, pelo elevado custo de vida e pela queda galopante do poder de compra.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Vamos agora para a Huila. Políticos e membros da sociedade civil nesta província convergem sobre os maiores anseios da população, passam pela solução de problemas sociais básicos. O Teodoro Albano tem agora várias expectativas sobre o próximo ano, mas começa por nos dizer que o recém-nomeado governador da Huila, Luís Nunes, definiu os setores sociais, com realce para a educação e saúde, como as prioridades a atender em 2019. Teodoro.
O aumento de salas de aulas para permitir mais ingresso de crianças no sistema de ensino e a diminuição de crianças a estudar ao relento, a par da melhoria do frágil sistema público de saúde, vão merecer atenção no exercício económico 2019. A energia e a água, bem como a melhoria do acesso ao interior, constam igualmente da agenda do antigo homem de negócios da província. Ao fim de cerca de 3 meses depois de ter assumido a governação da província da Huila, Luís Nunes acredita estarem lançadas as bases para a sua gestão.
Decorridos pouco mais de 3 meses desta nova governação, demos início a um processo de auscultação direta das nossas populações, estabelecendo bases para uma governação mais próxima do cidadão e mais participativa.
Para a UNITA, a solução dos grandes problemas sociais passa pela implementação das autarquias, um assunto que vai dominar a agenda do partido em 2019, um ano antes de se iniciar a exercitar esta experiência.
As autarquias vão permitir a melhor gestão dos municípios. O sistema que estamos a seguir hoje é o que permite levar os dinheiros que agora dizem que vão ser repatriados.
O arcebispo metropolitano do Lupango, Dom Gabriel Mbiling, apelou à governação local para que olhe com atenção para as questões sociais prementes que assolam as comunidades.
A boa governação olha para o que se chama o bem comum. O bem comum é satisfazer as necessidades, sobretudo básicas, dos cidadãos, para que possam ter uma vida, eu ousaria dizer, minimamente digna.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Segunda meia hora, vamos ter várias reportagens de Moçambique, da Guiné-Bissau e de outras áreas da África e também do mundo. Atualmente, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, muitas rádios FM. Temos a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Bumba, a Rádio Leste em Gabu. E mais tarde, vamos estar connosco também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sichanoko em Gabu. Não se esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, fotos, vídeos da Voz da América. Estamos no Facebook, VOA Português, e estamos também no WhatsApp, para o ouvinte nos contactar. O número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é Mona Diakidi. Ele é rapper, portanto, músico de rap. É também empreendedor social. Vamos, portanto, discutir negócios, empresas e música. Música rap com Mona Diakidi. Continuamos a ver o que foi 2018. Agora vamos para o Kwanza Sul, onde está o Fernando Caetano.
Para o secretário provincial da UNITA, Armando Caqueco, o estado atual que a província do Kwanza Sul apresenta em termos de desenvolvimento...
Kwanza encontra no estado lastimado.
E para o bioeticista e filósofo Padre Joaquim Virgílio Canaro, da Diocese do Sumbe, a província detém um potencial sem igual e defende a criação de mais instituições para a retenção dos quadros, estes que, segundo disse, poderão contribuir para o desenvolvimento multifacético do Kwanza Sul.
Para ser zona de transição, o Kwanza Sul, com certeza, é das poucas regiões em Angola que tem possibilidades de crescer, porque ela faz a integração de dois povos que são fortes em Angola. Além disso, é uma zona abençoada, com muita água, com duas estradas nacionais fundamentais, a estrada 100 e 120, e com grande potencial a todos os níveis, desde da agricultura, de recursos minerais. O Kwanza Sul tem tudo. O Kwanza Sul tem possibilidade muito mais que muitos países do mundo. O que nós temos de fazer é criar instituições para que as nossas mentes não fujam do Kwanza Sul. E com essas inteligências locais, nós tenhamos capacidade de acolher outras pessoas a fim de dar uma mão para o crescimento dessa província.
E o governador da província, Eusébio Teixeira, lamenta o facto de 2018 ter sido um ano de grandes desafios e de limitações, fatores que, segundo o governante, contribuíram para insucessos de alguns projetos. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
E mais no desportivo, hoje vamos começar com o futebol na Guiné-Bissau. É, sem dúvida, a sensação dos jogos de qualificação para o CANA 2019. Está no topo do seu grupo. A Federação de Futebol da Guiné-Bissau disse que o presidente da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, o suíço-italiano Gianni Infantino, chega à Bissau no próximo dia 7 de janeiro. É uma visita de trabalho de 3 dias, Comitê Executivo da Federação Guineense pediu a presença de dirigentes dos clubes da 1ª e 2ª Divisão na recepção ao presidente da FIFA e acompanhá-lo durante a sua estada no país. Durante os 3 dias na Guiné-Bissau, Infantino vai se reunir com as autoridades que gerem o futebol guineense, como também com membros do governo ligados ao desporto. Mas tudo isto não nos diz exatamente o porquê desta visita. Geralmente o presidente da FIFA vem estudar o que se passa, oferecer ajuda monetária e não só. Vamos a ver, vai ser interessante. Como dissemos, a Guiné-Bissau está no topo do seu grupo nos jogos de qualificação para o CAN 2017, a última jornada é em março, quando a Guiné-Bissau receber Moçambique, que está atrás da seleção guineense apenas por 1 ponto. A Guiné-Bissau basta-lhe um empate. Moçambique vai ter que ganhar. Vamos agora para o futebol europeu. Em Itália, o treinador do Napoli, Carlo Ancelotti, disse que o senegalês Koulibaly foi alvo de constantes insultos racistas durante o jogo de ontem, em que o Inter venceu o Napoli por 1-0 e Koulibaly acabou por ser expulso. Ancelotti disse que por 3 vezes pediu à equipa de arbitragem para suspender o jogo, recordando que por 3 vezes houve apelos ao público para parar com os insultos. Ancelotti disse que da próxima vez vai ordenar aos seus jogadores que parem o jogo. Com essa derrota e o empate do Juventus, o Juventus tem agora 9 pontos de vantagem sobre o Napoli no campeonato. Juventus, que venceu os últimos 7 campeonatos italianos, parece estar a caminho do 8º. O treinador do Juventus é Massimiliano Allegri e há grande especulação na imprensa britânica que o Manchester United, à procura de um treinador, quer contratar o italiano. Allegri levou o Juve a vencer os últimos 4 campeonatos e a chegar à final da Liga dos Campeões em 2017 e 2015. Tem contrato com o Juventus até 2020. United atualmente tem como treinador interino o norueguês Solskjaer, que venceu os seus 2 primeiros jogos. Na Europa, entretanto, com janeiro a aproximar-se, aumentam-se as especulações sobre as transferências. É a janela de transferências de inverno, é em janeiro. Real Madrid, aparentemente interessado em comprar o belga Hazard ou Chelsea, quer oferecer em troca Isco e Kovacic. Este último já está no Chelsea por empréstimo. Real Madrid está também interessado no meio-campista Aaron Ramsey, que joga no Arsenal. Preço não é muito caro, entre 10 e 20 milhões de euros. Aparentemente, o avançado do Real, Gareth Bale, conhece bem Ramsey, está a tentar convencê-lo a ir para a Espanha. O francês Lucas Hernandes deve deixar o Atlético Madrid em janeiro para o Bayern de Munique. Preço, 100 milhões de dólares. Quem pode, pode. Basquetebol americano, NBA, os líderes da Conferência Leste são o Toronto. Ontem foram até à temperatura quente da Flórida bater o Miami 106-104. O Denver foi até ao Texas perder com o San Antonio 111-103. Caiu para segundo lugar da Conferência Oeste, ultrapassado pelo atual campeão, o Golden State Warriors, que ontem nem sequer jogou. Ontem o Orlando Magic jogou em casa, perdeu com os Mamparras, os últimos da Conferência Oeste, o Phoenix, por 122-120. Os Mamparras das duas conferências são agora os vice-campeões. O Cleveland Cavaliers, que ontem perderam com o Memphis por 95-87. Cleveland está em último lugar na Conferência Leste e em pior posição que o último da Conferência Oeste. O Cleveland tem 8 vitórias, 27 derrotas. O Indiana, em terceiro lugar na Conferência Leste, bateu o Atlanta 129-121. No jogo de maior pontuação de ontem, o Brooklyn, jogando em casa, bateu o Charlotte 134-132. Foi preciso ir a prolongamento. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Detroit, no norte. Perdeu. 106-95. Washington Wizards está em 11º lugar na Conferência Leste. O Detroit está em 6º. Aqui Washington, voz da América. A migração campo-cidade continua a aumentar em Moçambique, envolvendo sobretudo jovens que procuram empregos e melhores condições de vida, sendo necessário, segundo especialistas, investir na agricultura e desenvolvimento rural para travar este fenómeno. A capital, Maputo, recebe agora diariamente pessoas vindas de zonas rurais, não só de províncias próximas, mas como aquelas mais longe, como a Zambézia e Nampula. Ramos Miguel.
Para alguns especialistas, o êxodo rural é um problema cuja solução passa por o Estado investir na agricultura, desenvolvimento rural e também na segurança alimentar. Castro Camarada, destacado funcionário das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO.
Grande parte das pessoas pobres e vulneráveis vivem no meio rural e muitas vezes por falta de viabilidade das condições de vida, seja porque atividades envolvem a agricultura, a agropecuária não é tão rentável, não permite que eles se mantenham na terra. Muito disso leva a movimentos migratórios e, portanto, é preciso encontrar oportunidades para os jovens que estão no meio rural de encontrarem emprego, se engajarem provavelmente em atividades ligadas ao empresário variado no setor agrário, que serão futuros empresários agrários, etc. E, portanto, encontrar formas, tanto por via de políticas como de apoios, que ajudem as pessoas a fixarem-se no meio rural.
Por seu turno, Karim Mamete, diretor do Programa Mundial de Alimentação em Moçambique, PMA, considera que as pessoas abandonam o campo porque não têm outras alternativas e que em qualquer parte do mundo a insegurança alimentar pode contribuir para a imigração campo-cidade.
Porque se a pessoa está numa situação crônica ou aguda de insegurança alimentar, ela pode tentar mudar em busca da comida.
Mas a presidente da União Nacional dos Camponeses, Ana Paula Paucani, diz que pessoas saem do campo onde produziam comida porque as suas terras são usurpadas por multinacionais.
Está sendo violado a lei, porque a lei foi desenhada de uma boa forma que poderia estar a favor aos camponeses. Mas neste momento encontra-se que alguns camponeses são usurpadas as terras.
De Maputo, a voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão, portanto, do êxodo rural para as cidades. Na segunda meia hora vamos também ter várias outras reportagens e a segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel, que está já aí quase a entrar de serviço. E eu agora recordo que amanhã, no nosso programa Angola Fala Só, vamos ter Mona Diakhidi, rapper e empreendedor social. Portanto, uma boa oportunidade para discutirmos a música e o empreendedorismo social. Amanhã, no Angola Fala Só. Para já vamos ficar com música dos Red Hot Chili Peppers, Dazed.
as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 27 de dezembro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 5h30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Na República Democrática do Congo, polícia dispersa manifestantes com gás lacrimogéneo. E em Madagascar, Andry Rajoelina deverá regressar à presidência. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, em Quelimane, Rádio Nova Paz e em Nampula, Rádio Encontro, em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Comunitária de Bafatá, Sixa Oco e Leste FM em Gabu e na capital Bissau, com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, o Dan Crafton. Doze horas e 31 minutos aqui em Washington. As notícias com o João Santarita.
Na República Democrática do Congo, a polícia disparou tiros e usou gás lacrimogéneo para dispersar dezenas de manifestantes que protestavam na cidade de Bem pelo facto das eleições, que se realizam em todo o país no próximo domingo, terem sido adiadas para março. Ontem, a Comissão Eleitoral decidiu adiar o pleito até março de 2019 nos distritos de Beni e Butembo, pela epidemia de ébola, e na cidade de Yumbi, devido a confrontos étnicos registados em meados de dezembro. Uma delegação da Comunidade Económica da África Austral e da Conferência Internacional dos Grandes Lagos chegou hoje a Kinshasa para encontros com o presidente Kabila, depois de ontem terem condenado a violência e apelado à paz.
Em Madagascar, Andry Rajoelina deverá regressar à presidência depois de vencer a segunda volta das eleições presidenciais, indicam os resultados hoje anunciados. A Comissão Eleitoral disse que Rajoelina obteve 55% dos votos contra 44% de Mark Ravalomanana na votação do passado dia 19 deste mês. Ravalomanana, no entanto, disse ter registrado uma fraude maciça naquele processo.
O ex-vice-ministro da Segurança da China, Ma Jian, foi hoje condenado à prisão perpétua por corrupção e uso de informação privilegiada como parte da mais ampla campanha anticorrupção da história do país. O Tribunal Popular Intermédio de Dalian, no nordeste do país, condenou ainda Ma a pagar mais de 7 milhões de dólares. Ma Jian, que trabalhou na Agência de Espionagem da China, admitiu ser culpado e decidiu não recorrer da sentença.
O rei Salman da Arábia Saudita executou uma profunda remodelação ministerial na sequência da onda de protestos internacionais após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi há 3 meses no consulado saudita em Istambul. O rei nomeou o ministro de Estado Ibrahim al-Assaf para o cargo de ministro de Negócios Estrangeiros, substituindo Adel al-Jubeir, que estava nesse posto desde 2015. O rei substituiu também o chefe da Guarda Nacional e ordenou a reorganização do Conselho de Segurança do país.
O comandante americano das Forças Estrangeiras no Afeganistão deslocou-se hoje ao Paquistão para discutir negociações de paz no Afeganistão com dirigentes militares paquistaneses. A visita do general Scott Miller segue-se a notícias de que os Estados Unidos poderão reduzir o número de soldados ali estacionados e a novos esforços para se negociar a paz com rebeldes de Talibã.
Doze horas e 34 minutos aqui em Washington. Nesta emissão iremos falar dos ataques a Cabo Delgado e também da crise de refugiados moçambicanos que estavam no Malawi e que neste momento estão em Tete com outro problema, o problema da fome. Iremos passar em revista o ano 2018 em Moçambique e falaremos do avanço da mulher na política aqui nos Estados Unidos. Para já, vamos a Moçambique falar concretamente dos ataques a Cabo Delgado que continuam a registrar-se numa altura em que uma forte presença militar está naquela província do norte de Moçambique com o pretexto de garantir a segurança da população. O último ataque foi ontem, tal como reporta o Alfredo Júnior, e este ataque foi em Macomia.
O ataque surgiu na semana em que o exército e a polícia aumentaram seu efetivo naquela província e dias depois do ministro do interior, Jaime Basílio Monteiro, ter anunciado a detenção de dois cidadãos estrangeiros, um tanzaniano e outro sul-africano, em conexão com o caso.
Muito recentemente foram detidas pessoas que tinham responsabilidades operacionais e logísticas no grupo. Temos no seio dos recentemente detidos dois estrangeiros. Temos tanzanianos, temos um sul-africano.
Falando à televisão pública de Moçambique sobre esta detenção, Basílio Monteiro negou tratarem-se de terroristas.
Não são reconhecimento terroristas. O modus operandi, ou a forma como enfrentamos o horror daquele crime, pode nos levar a pensar deste modo, mas efetivamente são criminosos de delito comum. É crime organizado, é por isso que também estamos a contar com a colaboração dos países vizinhos.
A sucessão de ataques leva a que o analista Julião Kumban exija uma maior intervenção das forças de segurança do país.
Estes assuntos que estamos a ter lá em Cabo Delgado precisam de ser resolvidos muito rapidamente. Acho que o Ministério da Defesa, o Serviço Nacional de Informações e Segurança do Estado, o Ministério do Interior, têm que coordenar ações para trazer segurança de volta para Cabo Delgado.
Devido ao elevado número de envolvidos no caso e que poderão ser condenados, as autoridades da Justiça do país estão a preparar a cadeia provincial de Nampula para acolher os condenados.
Após a condenação, aquele grupo violento será transferido para esta penitenciária. Então, para garantirmos essa segurança máxima, recebemos hoje 24 operativos para garantirem também a segurança do próprio estabelecimento. Porque eles estão preparados para conter a violência a qualquer momento.
Por outro lado, a Igreja Católica de Moçambique decidiu canalizar todo o ofertório recolhido na missa de Natal para o apoio às vítimas destes ataques, segundo Dom Luís Lisboa, bispo da Diocese de Pemba.
De toda a coleta de hoje do Natal, de todas as igrejas de Moçambique, os bispos decidiram que serão encaminhadas para a Cáritas de Pemba, para que nós possamos continuar ajudando as vítimas dos ataques.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. De Maputo, vamos a Tete, onde os moçambicanos que estavam refugiados no Malau durante o conflito armado, o último neste caso, regressaram ao seu país e enfrentam outro dilema na sua terra natal. Não tem o que comer, tal como reporta o André Batista.
Vários regressados recorrem agora a mangas e frutas silvestres para enfrentar a fome, enquanto esperam pela produção agrícola em machambas recém-cultivadas. Os produtos alimentares numa zona próxima, andante, a aldeia mais atingida pelo conflito, são vendidos a preços exorbitantes e muitos regressados usam os utensílios domésticos doados no campo de refugiados, como um de troca. Disseram a Voz da América em relatos replicados por vários regressados em Dante, a aldeia mais atingida pelo conflito na província de Tete. Os refugiados estavam no campo de Luani, no sul de Malawi, e faziam parte de um grupo de 11 mil pessoas que fugiram do distrito de Motis, na província de Tete, no centro de Moçambique, entre 2014 e 2015, devido à insegurança provocada pelos confrontos entre as forças de defesa e segurança e o braço armado da RNAMO, principal partido da oposição. André Batista, para a Voz da América.
Os partidos da Guiné-Bissau têm um prazo de até 10 de janeiro para apresentar as suas candidaturas às eleições legislativas de março, informou hoje o Supremo Tribunal de Justiça. Em um comunicado, aquele órgão lembra que as candidaturas devem ser entregues em suporte papel e digital, em que os candidatos devem apresentar a certidão de quitação de obrigações fiscais. Os guinenses vão a voto já 10 de março para escolher os deputados à Assembleia Nacional Popular e, por conseguinte, o partido ou coligação que vai dirigir o país nos próximos 4 anos. As eleições estavam marcadas para 18 de novembro, mas tiveram de ser adiadas em virtude de o recenseamento não ter sido feito a tempo. Noutra informação sobre este país, a polícia da Guiné-Bissau anunciou hoje que a utilização de fogo de artifício durante os festejos do final do ano, sem autorização prévia, passa a ser proibida e prometeu ainda tolerância zero no combate ao excesso de velocidade. Numa conferência de imprensa em Bissau, o comissário adjunto da Polícia de Ordem Pública, Salvador Soares, referiu que o lançamento de fogo de artifício está proibido, de forma a não criar pânico na população, e que, para ser utilizado, precisa de uma autorização do Ministério do Interior. Depois da Guiné-Bissau, vamos a Angola, onde estudantes preparam uma manifestação, isto contra as propinas que consideram altas na Universidade Agostinho Neto. Vamos a Luanda, contacto com o Coque Mukuta.
Instalada a polémica em relação às cobranças de 4 mil kwanzas por inscrição na Universidade Agostinho Neto, o movimento dos estudantes angolanos MEIA quer que se ponha fim à cobrança destes valores nas inscrições, por isso convocou uma marcha para o dia 3 de janeiro com o objetivo de exigir ao Ministério das Finanças a regulamentação das taxas das inscrições, certificados e outros emolumentos pagos aleatoriamente nas instituições de ensino, tal como nos diz Francisco Teixeira, responsável do MEIA.
Como achamos que os preços, os praticados pela Universidade Agostinho Neto, não correspondem à nossa realidade? Não é um preço, a princípio, dado pelo Ministério das Finanças. Levamos ao Ministério das Finanças para receber o Ministério das Finanças que regula os preços, não só das inscrições, mas também dos certificados e outros emolumentos pagos em todas as escolas de Angola. Por isso é que nós vamos ao Ministério das Finanças e nós vamos realizar uma outra marcha dentro do campo universitário.
Por seu lado, Isaías Kalunga, presidente do Conselho Provincial da Juventude de Luanda, afirma que o valor cobrado para as inscrições é exorbitante e que devia se baixar pela metade para o bem de todos.
E também os jovens se beneficiam, né, porque o valor estará à altura dos seus bolsos, porque poderão não só tentar na Agostinho, mas em 4, 3, 4, 5 universidades. 2 mil quase, acho que está de bom tamanho.
Entretanto, Arlindo Isabel, porta-voz da Universidade Agostinho Neto, justifica que tal cobrança se impõe pelo exíguo orçamento disponível para a instituição.
Não está previsto, não está orçamentado. Então depende do orçamento geral do Estado, como sabe, o orçamento geral do Estado. Depende do orçamento geral do Estado. Mas o processo, em particular, de exames de acesso, não é orçamentado.
O também jornalista e escritor afirma que não há possibilidade da alteração dos valores por terem sido antes analisados.
Não há disponibilidade.
Doutor, não há possibilidade desse valor, por exemplo, baixar?
Não, porque a universidade, aquilo não é um valor achado aleatoriamente. A universidade é uma instituição científica. A universidade não faz coisas aleatoriamente.
O protesto surge após o movimento dos estudantes angolanos, MEIA, ter pedido num memorando enviado ao Ministério do Ensino Superior e à Reitoria da Universidade Agostinho Neto que baixasse os preços, mas não teve qualquer resposta. Coque Mukuta, Luanda.
E agora passamos em revista o ano 2018 em Moçambique. O governo de Maputo iniciou o ano 2018 sob uma forte pressão para a responsabilização dos implicados no mau uso do dinheiro das dívidas ocultas, para muitos uma forma de voltar a ganhar confiança dos parceiros.
O que se fez com o dinheiro? De facto, independentemente daquele que comprou os barcos que estão a apodrecer ali. E esse é o ponto que, enquanto não for resolvido com o Fundo Monetário Internacional, vai ser extremamente difícil Moçambique sair desta situação.
Mais tarde, o Ministério das Finanças anunciou negociações com os credores no sentido de grande parte da dívida a ser paga após o início da exploração de gás de palma em Cabo Delgado. O Fundo Monetário Internacional, por essa altura, começa a dizer que Moçambique dá passos para conquistar a confiança de credores. Ativistas criticam tal posicionamento. Os mais pobres são os mais afetados por esta crise. E um dos sinais dessa vulnerabilidade da maioria foi em fevereiro, quando a capital, Maputo, teve um dos seus piores desastres ambientais. Casas que nunca deveriam ter sido construídas na principal lixeira, a do Lene, desabaram. Cerca de 20 pessoas morreram.
Estamos a trabalhar no sentido de encerrar a lixeira. Estamos já em passos avançados. Esta situação só vem nos mostrar que temos que acelerar ainda mais o passo, mas o nosso trabalho continua, aliás, nunca chegou a parar.
O reconhecimento de Yolanda Manuel, vereadora de saúde da cidade de Maputo. Maior tragédia social acontece na província de Cabo Delgado, rica em recursos minerais. Os ataques iniciados em 2017 continuam a fazer dezenas de mortos mensalmente. A ideia inicial de fundamentalismo islâmico é refutada por muitos que defendem que é uma situação de disputa de recursos. Dom Luís Fernando Lisboa é bispo católico de Pemba.
esses ataques não foram a cristãos, foram a cidadãos. Tanto morreram cristãos, como morreram muçulmanos, como morreram gente de religião tradicional.
A 3 de maio, morre aos 65 anos Afonso Macacho Marceta de Lhacama, líder da RENAMO. Na altura, liderava o processo de paz e desmilitarização de seu partido.
No contexto das Forças Armadas, estou preocupado porque há lentidão. Por exemplo, as pessoas gostariam de ver os nossos homens a serem acantonados nas bases e selecionarmos alguns para a polícia, segundo a agenda daquilo que está em termos de referência.
Lhacama foi substituído interinamente por Ossuf Mamad, uma figura até então pouco conhecida, que deu continuidade às negociações com o presidente Nyusi. No processo de desmilitarização, que teve início em outubro, Mamad manifesta o seu desagrado após a nomeação interina de oficiais do seu partido em cargos superiores das Forças Armadas, mas reafirma junto de moçambicanos e Grupo Internacional de Contacto o interesse da RENAMO em cumprir o acordo.
Asseguramos a estes parceiros o compromisso do Partido RENAMO de prosseguir com as negociações, sobretudo comprometemos-nos a respeitar o memorando de entendimento.
As eleições autárquicas de 10 de outubro foram outra irritação para a oposição. Na Matola, município Paredes Meia, com a capital Maputo, a RENAMO reivindica a vitória após as autoridades eleitorais terem publicado editais contraditórios. Igualmente foram contestados os resultados em locais como Marromeu e Alto Moloque. A RENAMO teve para analistas uma vitória qualitativa nestas eleições municipais. O MDM, terceira maior força política, teve um desempenho abaixo das anteriores. Nestas eleições foram afastados ainda no processo Venâncio Mondlane e Samora Machel Jr. O afastamento de Machel denunciou a existência de alas no partido Frelimo. Durante as eleições, foi provado que Moçambique é um país difícil para os jornalistas. Foram reportados casos de agressão policial, por exemplo, contra Francisco Raiva da STV. Já quase no final do ano, o jornalista Estácio Valoi foi detido em Cabo Delgado por militares. Mas o caso que mais agitou a sociedade foi o rapto e agressão em março do jornalista e advogado Ercino de Salema, em Maputo. Entre uma crise e outra, Nyusi vendia a imagem de um país em progresso e fazia promessas de acabar com os insurgentes em Cabo Delgado, tal como fez na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.
Nas medidas contra esses malfeitores, contamos com a colaboração de todos, por se tratar de um crime hediondo de caráter global que envolve nacionais e não nacionais.
Quase no final do ano, uma divergência contractual criou um apagão no sistema de pagamentos eletrónicos no país. Instável noutras áreas, Moçambique celebrou outros feitos. Foi inaugurada a maior ponte suspensa de África que liga Maputo, Catembe. Foi revogado um despacho que penalizava as raparigas grávidas que eram forçadas a estudar à noite. E a equipa feminina de basquetebol de Ferroviário de Maputo sagrou-se campeã de África. Aqui nos Estados Unidos, o ano 2018 pode ser apelidado de Ano da Mulher, depois de um número recorde de mulheres ter sido eleito a nível nacional, estadual e municipal. Entre elas, destacam-se algumas novas que saíram às ruas em resposta à política da administração Trump. O clima político galvanizou as mulheres americanas. Álvaro Ligeiro Andrade.
Desde o início do governo do presidente americano Donald Trump, os seus comentários sobre as mulheres e as políticas do seu executivo levaram milhares de pessoas a protestarem nas ruas. Outras decidiram sair e bater nas portas à procura de votos para as eleições legislativas intercalares de 7 de novembro. Gillian McKee é analista.
O que vimos com a marcha feminina em janeiro de 2017 foi o início dessa onda de muita energia. Este ativismo levou muitas pessoas, muitas mulheres, a soltarem a sua indignação aos comentários de Trump e a sua abordagem geral.
À indignação das mulheres, juntam-se ainda os muitos casos de personalidades famosas envolvidas em casos de assédio sexual nos locais de trabalho. Este tema provocou um debate nacional e deu origem ao chamado movimento Me Too. O movimento também levou à desgraça dezenas de homens, incluindo o ícone da televisão Bill Cosby, conhecido como sendo o pai da América, mas que agora encontra-se atrás das grades por ter abusado sexualmente de uma mulher anos atrás. Lily Bernard é uma das acusadoras de Cosby.
É uma vitória para todos os sobreviventes de agressões sexuais.
A opinião de Rebecca Traister, líder do movimento Me Too.
Throughout American history, anger at inequity has driven women off.
Ao longo da história americana, a indignação contra a desigualdade levou as mulheres a sair dos seus sofás para se envolverem na política.
O resultado dessa indignação? Analistas dizem que as eleições intercalares serão as primeiras de outras, com muitas mulheres. Molly O'Rourke é professora da American University.
Voters had an opportunity to elect leaders who actually represent.
Os eleitores tiveram a oportunidade de eleger líderes que realmente representam e se parecem com americanos. Os candidatos eram das mais variadas origens: afro-americanos, latinos, indígenas, homossexuais, etc.
Os eleitores elegeram um grupo diversificado de mulheres, principalmente entre elas uma de origem palestiniana e outra de origem somali. Elas são também as primeiras mulheres muçulmanas no Congresso. Outra vez, Molly O'Rourke, professora da American University.
Voters have been disgusted for many years about how Washington is run.
Os eleitores estão revoltados há muito tempo pela forma como se faz política em Washington. Há a sensação de que parecem ser sempre as mesmas pessoas a governar.
Mas Washington ainda é dominado por homens. As mulheres representam menos de um quarto do Congresso, embora sejam 51% da população do país. Apesar do longo caminho a seguir, os defensores dos direitos das mulheres prevêem que o Ano da Mulher se estenderá para além de 2018.
A circuncisão feminina é uma prática que os opositores classificam como sendo mutilação genital feminina, constitui um ritual de gerações na tribo Maasai, no Quênia. Começa a ser menos comum, em parte devido a um indivíduo que tenta persuadir os membros da tribo a abandonar tal prática. Este é um trabalho de Royal Ombor, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Douglas Marital cresceu na base das montanhas do Kilimanjaro, sendo membro da tribo Maasai.
I remember when I was in primary school, when I was a young boy. I would look around my class and see only Maasai boys.
Lembro-me, diz ele, que era rapaz e andava pela escola, mas só via rapazes Maasai na minha aula. As raparigas eram de outras tribos, mas raramente raparigas Maasai. Mary Day sublinha que as raparigas casavam com tenra idade após a circuncisão feminina, um ritual feminino tradicional entre os Maasai. Os ativistas denominam isso de mutilação genital feminina, devido aos danos permanentes que causam com o corte do clitóris feminino. Lina Nashapai foi submetida ao procedimento quando era jovem e refere que sangrar excessivo é comum e algumas morrem.
We know the girls who have not been circumcised. Sometimes they visit these homes. I ask, where is so-and-so? They say she is here. If she is walking properly.
Sabemos das raparigas que não foram circuncisadas. Algumas vezes vamos às suas casas e pergunto por que o fizeram. Se elas andam normalmente, sei que não foram circuncisadas. Se a jovem não anda normalmente, detemos o pai e a mãe.
Na comunidade de Maasai, as mulheres são as que fazem o corte e por isso podem pôr termo à prática. É por isso que Mary Tay trabalha com as mulheres Maasai. Desde 2008 salvou mais de uma centena de raparigas da mutilação genital, mas para tal teve de confrontar o seu próprio povo e a tradição.
When we started this campaign, it was difficult. Others would ask, has Douglas gone mad? Even as they continued to speak. This was something that was deep in my heart. I did not give up.
Quando iniciamos a campanha, foi difícil, diz Mary Tay, e outros perguntavam se eu tinha entorpecido. Foi algo que fiz com o coração, mas não desisti. Quando saí de um encontro na área, vou lá e falo contra a circuncisão. Ativistas como Mary Tay levaram à ilegalização no Quênia em 2011. No entanto, a prática continua a ocorrer em áreas rurais, como indica o chefe Kimina Joseph Parmenat.
We work with Douglas to reach such girls. When we get that information, we have police on standby. We go to the location, arrest all those involved, the parents, the person.
Trabalhamos com Douglas para chegar às jovens. Quando temos informação, temos a polícia perto. Vamos ao local, detemos todos os que estejam envolvidos, os pais e a pessoa que efetua a operação, e levamos a jovem para o centro de recuperação. Segundo o relatório das Nações Unidas de 2016, uma em cada cinco mulheres do Quênia foi submetida à mutilação, mas os números têm estado a reduzir. As autoridades e os promotores, incluindo Mary Tay,
promovem uma alternativa ao rito de passagem em que as jovens são promovidas a mulheres sem serem cortadas.
Horas e 55 minutos, caminhando para o final, aqui está novamente o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol na Guiné-Bissau. É sem dúvida a sensação dos jogos de qualificação para o CANA 2019. Está no topo do seu grupo. A Federação de Futebol da Guiné-Bissau disse que o presidente da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, o suíço-italiano Gianni Infantino, chega à Bissau no próximo dia 7 de janeiro. É uma visita de trabalho de 3 dias. O Comitê Executivo da Federação Guineense pediu a presença de dirigentes dos clubes da 1ª e 2ª Divisão na recepção ao presidente da FIFA e acompanhá-lo durante a sua estada no país. Mas tudo isto não nos diz exatamente o porquê desta visita. Geralmente o presidente da FIFA vem estudar o que se passa, oferecer ajuda monetária e não só. Vamos a ver, vai ser interessante. Vamos agora para o futebol europeu. Em Itália, o treinador do Napoli, Carlo Ancelotti, disse que o senegalês Koulibaly foi alvo de constantes insultos racistas durante o jogo de ontem, em que o Inter venceu o Napoli por 1-0 e Koulibaly acabou por ser expulso. Ancelotti disse que por 3 vezes pediu à equipa de arbitragem para suspender o jogo, recordando que por 3 vezes houve apelos ao público para parar com os insultos. Ancelotti disse que da próxima vez vai ordenar aos seus jogadores que parem o jogo. Com essa derrota e o empate do Juventus, o Juventus tem agora 9 pontos de vantagem sobre o Napoli no campeonato. Juventus, que venceu os últimos 7 campeonatos italianos, parece estar a caminho do 8º. O treinador do Juventus é Massimiliano Allegri e há grande especulação na imprensa britânica que o Manchester United, à procura de um treinador, quer contratar o italiano. Allegri levou o Juve a vencer os últimos 4 campeonatos e a chegar à final da Liga dos Campeões em 2017 e 2015. Na Europa, entretanto, com janeiro a aproximar-se, aumentam as especulações sobre as transferências. Real Madrid, aparentemente interessado em comprar o belga Hazard ou Chelsea, quer oferecer em troca Isco e Kovacic. Este último já está no Chelsea por empréstimo. Real Madrid está também interessado no meio-campista Aaron Ramsey, que joga no Arsenal. Preço não é muito caro, entre 10 e 20 milhões de euros. O francês Lucas Hernandes deve deixar o Atlético Madrid em janeiro para o Bayern de Munique. Preço, 100 milhões de dólares. Quem pode, pode. Basquetebol americano, NBA. Os líderes da Conferência Leste são o Toronto. Ontem foram até à temperatura quente da Flórida bater o Miami 106-104. O Denver foi até ao Texas perder com o San Antonio 111-103. Caiu para segundo lugar da Conferência Oeste, ultrapassado pelo atual campeão, o Golden State Warriors, que ontem nem sequer jogou. Ontem, o Orlando Magic jogou em casa, perdeu com os Mamparras, os últimos da Conferência Oeste, o Phoenix, por 122-120. Os Mamparras das duas conferências são agora os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, que ontem perderam com o Memphis por 95-87. Cleveland está em último lugar na Conferência Leste e em pior posição que o último da Conferência Oeste. O Cleveland tem 8 vitórias, 27 derrotas. No jogo de maior pontuação de ontem, o Brooklyn, jogando em casa, bateu o Charlotte 134-132. Foi preciso ir a prolongamento. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Detroit, no Norte. Perdeu. 106-95. Washington Wizards está em 11º lugar na Conferência Leste. O Detroit está em 6º.
E a caminharmos para o final, o resumo da imprensa americana, os principais destaques do New York Times e do Washington Times, ou melhor, Washington Post, centram-se na paralisação parcial do governo federal. O New York Times escreve que, por termo, o impasse orçamental pode depender da definição de muro e que o prolongamento de encerramento coloca incerteza aos funcionários federais. O Washington Post ressalva, ou melhor, ressalta que parece ser possível o prolongamento do impasse que atingiu hoje o 6º dia. O Washington Post indica que os mercados voltam a hesitar após a enorme recuperação de quarta-feira, enquanto permanece a incerteza política que fomenta esta mesma incerteza. Estas as notas da imprensa americanas, diariamente preparadas pelo Paulo Oliveira. O Paulo Oliveira que já está aqui nos estúdios para conduzir com muito gosto a terceira e última página desta nossa emissão vespertina. Amigos de minha mãe, São Miguel, um grande abraço. Fiquem na boa companhia do Paulo Oliveira. Boa noite.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em vla.português.com ou através do telemóvel em português. E podem acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais 1908. 652-4584, 13:31 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 9 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone do Paulo Oliveira, na produção continuada de Horace Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias a esta hora. Na República Democrática do Congo, a polícia dispersou manifestantes. Em Madagascar, Rajoelina volta a ser presidente. 27 de dezembro de 2018, quinta-feira, estaremos com o debate sobre a África. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Os ataques contra aldeias da província de Cabo Delgado, em Moçambique, sucedem-se numa altura em que um forte contingente militar se encontra na província do norte daquele país para garantir a segurança das populações. O último foi ontem em Macomia, como nos refere o Alfredo Júnior.
O ataque surgiu na semana em que o exército e a polícia aumentaram o seu efetivo naquela província e dias depois do ministro do interior, Jaime Basílio Monteiro, ter anunciado a detenção de dois cidadãos estrangeiros, um tanzaniano e outro sul-africano, em conexão com o caso.
Muito recentemente foram detidas pessoas que tinham responsabilidades operacionais e logísticas no grupo. Temos no seio dos recentemente detidos dois estrangeiros. Temos tanzanianos, temos um sul-africano.
Falando à televisão pública de Moçambique sobre esta detenção, Basílio Monteiro negou tratarem-se de terroristas.
Não são rigorosamente terroristas. O modus operandi, ou a forma como enfrentamos o horror daquele crime, pode nos levar a pensar deste modo, mas efetivamente são criminosos de delito comum. É crime organizado, é por isso que também estamos a contar com a colaboração dos países vizinhos.
A sucessão de ataques leva a que o analista Julião Kumban exija uma maior intervenção das forças de segurança do país.
Estes assuntos que estamos a ter lá em Cabo Delgado precisam de ser resolvidos muito rapidamente. Acho que o Ministério da Defesa, o Serviço Nacional de Informações e Segurança do Estado, o Ministério do Interior, têm que coordenar ações para trazer segurança de volta para Cabo Delgado.
Devido ao elevado número de envolvidos no caso e que poderão ser condenados, as autoridades da justiça do país estão a preparar a cadeia provincial de Nampula para acolher os condenados.
Após a condenação, aquele grupo violento será transferido para esta penitenciária. Então, para garantirmos essa segurança máxima, recebemos hoje 24 operativos para garantirem também a segurança do próprio estabelecimento. Eles estão preparados para conter a violência a qualquer momento.
Por outro lado, a Igreja Católica de Moçambique decidiu canalizar todo o ofertório recolhido na missa de Natal para o apoio às vítimas destes ataques, segundo Dom Luís Lisboa, bispo da Diocese de Pemba.
De toda a coleta de hoje do Natal, de todas as igrejas de Moçambique, os bispos decidiram que serão encaminhadas para a Cáritas de Pemba, para que nós possamos continuar ajudando as vítimas dos ataques.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Passagem agora para a economia, convosco vai ficar o Álvaro Lugero Andrade.
Na atualidade económica, a moeda angolana continua a manter a tendência de estabilidade, com alterações ligeiras face à europeia e à norte-americana. Dados do Banco Nacional de Angola indicam que o euro cotou-se hoje nos 353,458 kwanzas o euro, face aos 354,031 da passada sexta-feira. Em relação à moeda americana, a angolana voltou a depreciar-se, embora muito ligeiramente, cotando-se hoje nos 310,158 contra 309,907 kwanzas o dólar de há uma semana. No mercado paralelo, a moeda europeia tem se mantido estável desde então entre 440 e 460 kwanzas, com a norte-americana a situar-se entre 390 e 410 kwanzas. Em Cabo Verde, o número de compras realizadas com o cartão 24, ou seja, através dos caixas automáticos ou ATM, durante este Natal aumentou 12,73% em relação a 2017, informou a Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos. Entre 15 e 25 de dezembro de 2018, registaram-se 683.196 transações de compra nos terminais de pagamento automático, com montante movimentado a aumentar 9,53% em relação ao período homólogo de 2017. A Bolsa de Nova Iorque começou esta quinta-feira em baixa, no mesmo dia em que a China acertou com os Estados Unidos a realização de um diálogo sobre o comércio entre as duas potências. A meio da manhã, o índice Dow Jones caía 1,48%, o Nasdaq cedia 1,34% e o índice alargado S&P 500 caía 1,20%. Um porta-voz do Ministério Chinês do Comércio indicou que Pequim e Washington têm mantido negociações intensas por telefone e que já marcaram conversas frente a frente no próximo mês, sem avançar mais detalhes. Na Europa, as principais bolsas estão hoje a negociar em alta, à exceção de Frankfurt e Milão, após as praças americanas terem registrado ontem a melhor sessão de 3 anos. No mercado de divisas de Frankfurt, o euro, por sua vez, abriu a perder terreno contra o dólar ao ser trocado a 1,13 dólares contra 1,14 dólares de ontem. A economia global deve desacelerar em 2019 e estabilizar-se depois dessa data, revelou o Banco Central Europeu nesta quinta-feira, apesar de ainda esperar que os preços subam. Os investidores preparam-se para uma desaceleração mundial do crescimento económico, impulsionada principalmente pelos maiores juros para os devedores em dólares e pelas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã, 28 de dezembro, será Mona Di Akidi, rapper e empreendedor social. Será uma oportunidade para falarmos sobre empreendedorismo social como estratégia para o desenvolvimento de Angola.
Parece que haverá eleições da República Democrática do Congo. E parece, porque as eleições têm sido uma saca, desde Kabila apenas as agendar 2 anos depois do seu mandato expirar, após muitas pressões internacionais e também internas. Só que deveriam ter lugar a 23 de dezembro. Foram adiadas para 30 de dezembro, com as autoridades eleitorais a alegarem falta de condições devido ao incêndio, que destruiu máquinas e boletins de voto. E agora as eleições não terão lugar em 3 localidades. Afeta sobretudo a oposição, com as autoridades eleitorais a citarem o surto de ébola e também a segurança como razões. As eleições nestas 3 cidades terão lugar apenas em março e, como tal, os votos das presidenciais já não vão contar porque o novo presidente vai tomar posse a 15 de janeiro. Conosco os politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires. Raul, como vês esta decisão da Comissão Eleitoral do Congo Democrático?
Olhando para o mapa e vendo a localização dessas três cidades, são todas no Kivu Norte. Há uma outra que não é no Kivu Norte e que também as eleições foram adiadas. O Kivu Norte é precisamente a zona mais problemática da República Democrática do Congo e é uma região que é disputada entre a República Democrática do Congo e os outros países fronteiriços, nomeadamente o Sudão do Sul, também mais a norte temos a República Centro-Africana, que também não está em bons lençóis, enfim, é uma zona muito rica, onde há uma ideia, uma perspectiva de aí se constituir uma espécie de um protetorado que não saia da orla de influência do poder central da República do Congo. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, estou de acordo com todos os pensamentos que nós temos tido relativamente a estas justificações e a estas razões para adiamento. Tem havido também ações desestabilizadoras ao longo do país, nomeadamente em termos de boletins de voto, urnas de voto, toda essa logística que é necessária e, portanto, está-se a adiar, já foram adiadas as eleições e isto são justificações de última hora que se vai encontrando para o presidente Kabila se perpetuar no poder e, pelo menos, ter mais margem de manobra, cozinhar melhor os resultados eleitorais. Digo isto desta forma crua porque, em África, estas coisas são sempre cozinhadas, os resultados eleitorais nunca refletem a realidade da votação, há sempre muita manigância que se joga pelo meio. E, portanto, o fator ébola é, aliás, uma das razões que é utilizada para todo o tipo de situações. Também já foi utilizada por Marrocos, por exemplo, durante uma realização do Campeonato Africano de Futebol, proibindo o público da Guiné-Conakry de assistir aos jogos. E, enfim, as coisas não batiam muito certas relativamente às justificações do ébola, mas a verdade é que o ébola, essa foi a justificação credível utilizada e funcionou, foi aceito.
Portanto, as eleições presidenciais no Congo Democrático já foram adiadas durante uns anos, depois marcadas 23 de dezembro, adiadas 23 de dezembro a 30 de dezembro. Agora diz-se que não vai haver nestas três localidades, Beni e Butembo, na Zona Leste, e Yumbi, Oeste. Por um lado, a questão da insegurança, por outro lado, a questão do ébola, que são mencionados. O que quer dizer que se vão ter lugar em março e se o novo presidente tomará posse no dia 18 de janeiro que os votos não contam. Ora, ou não contarem, se estas três localidades já têm problemas, sobretudo Beni e Butembo, como é que vai ficar um país em que três grandes localidades que dizem ser a pró-oposição não contam para a presidência?
Essa situação acaba quase por ser periférica quando há um problema ainda maior, que foi na sequência do incêndio do armazém da Comissão Eleitoral Nacional Independente, onde foram destruídos durante o incêndio várias urnas de voto eletrónico, muito material de voto, poderiam pôr em causa eleição em Kinshasa, ou então provocar o adiamento das eleições em Kinshasa. Com essa situação que me referes, quase que é marginalizada este ponto principal em Kinshasa, que Kinshasa também, e quase que a gente pode dizer, é o principal ponto de oposição a Kabila. Portanto, as eleições em Kinshasa correram o risco também de serem adiadas ou até mesmo anuladas temporariamente. Ou seja, há uma tentativa de neutralizar os pontos da oposição, os pontos onde tendencialmente e classicamente os votos são contra o candidato do presidente Kabila. O que é que isto pode provocar? Isto pode provocar, obviamente, aquilo que mais se receia, para além da violência durante o dia eleitoral, que muitos receiam. Todos falam das violências pós-eleitorais, que são também clássicas na República Democrática do Congo, e neste momento, com estas dúvidas todas que giram em torno até da fiabilidade das urnas eletrónicas, o próprio Jean-Pierre Bemba e Moïse Kantoumias conjuntamente difundiram um vídeo onde punham diretamente em causa a fiabilidade destas urnas de voto eletrónicas e que diziam que era uma máquina de fraude o que estava em curso. Portanto, começamos a juntar aqui todos os ingredientes de poderem surgir uma violência generalizada. Alguns falam de risco de guerra civil, mas aqui temos que ter a prudência necessária na utilização do termo guerra civil, não é? Que receiam no pós-eleitoral. Aqui estão, digamos, os primeiros ingredientes para esta ameaça e este risco real, não é?
Será que, de facto, Kabila alguma vez sairá do poder? Será que, de facto, o Congo Democrático terá, de facto, eleições presidenciais credíveis?
Na última gravação do nosso programa, tinha precisamente referido que este processo eleitoral iria permitir a Kabila fazer uma putinice, no sentido em que ele vai repetir, ou a ideia é repetir aquilo que Putin fez com Medvedev. Haver agora um interregno de 5 anos em que há um presidente que é da ala de Kabila, há a fortíssima possibilidade de Kabila ser ele próprio o futuro primeiro-ministro e depois retomar a presidência passado 5 anos. A última revisão constitucional retirou a Kabila a possibilidade de fazer um terceiro mandato, mas abre a possibilidade, após um mandato de interregno, voltar a fazer um novo mandato, começando do zero. E, portanto, esse é o cenário mais previsível neste momento na República Democrática do Congo, e daí estes adiamentos, e daí estes distúrbios com queima de material eleitoral, etc. Relativamente à questão do voto eletrónico, eu gostaria de dizer o seguinte. Em Portugal, a questão do voto eletrónico, vamos colocar Portugal a primeiro mundo do primeiro mundo, no sentido em que temos acesso a tudo e as comunicações são simples e fáceis e céleres e etc. Falar de voto eletrónico junto do eleitorado português é estar a falar de extraterrestres. É estar a falar de uma coisa que não se... tem-se a noção de que não se controla, que fica tudo no éter da atmosfera, no éter da internet e que não se percebe muito bem para onde é que aquilo vai. Eu costumo dizer às pessoas que se acham que daqui a 10 anos vão continuar a votar na escola C+S do seu bairro com um cartão na mão em que há a entrada da escola, se eles estão a pensar que daqui a 10 anos a realidade vai ser essa, estão muito enganados. E as pessoas continuam a não aderir a esta questão do voto eletrónico. E se há população mais sensível e mais dada às inovações tecnológicas é a portuguesa. Na África, Zimbábue, de Mugabe, numa das eleições, antes da eleição que ele fez mais polémica com o Tsvangirai, ele próprio disse que iria colocar um satélite em cima de todas as urnas de voto que iam filmar todos os votantes. E quem não votasse nele iria ter consequências. Portanto, esta questão de utilização desta tecnologia de alta definição, digamos assim, é muito complicada para um africano aceitar, porque o africano vai sempre achar que é o português, perdão, que é o branco que o está a enganar e que isso é mais uma forma de ele ser ultrapassado e de não ter voz. Ele não domina esta tecnologia e, portanto, não acredita nela. Fica fascinado com ela, mas não acredita nela.
Queria aqui sublinhar outro tempo, quando estavas a falar desta permanência do poder de Joseph Kabila. Se Joseph Kabila perder completamente as rédeas do poder, não é só o poder que ele perde, mas perde imensos interesses que ele tem. Daí que se fala que Xadari será o guardião dos interesses de Joseph Kabila. E quando se fala dos interesses de Joseph Kabila, não está unicamente a falar dos interesses políticos, mas principalmente dos interesses económicos. Porque ao longo destes anos de presidência, Joseph Kabila reuniu, digamos, um potentado económico gigantesco na República Democrática do Congo, que abrange, obviamente, o círculo mais próximo da família e círculos também políticos próximos, que certamente não está disposto a perder toda esta fortuna e todo este capital. Ele é sócio de quase uma centena de empresas na República Democrática do Congo, assim como de terrenos, etc. Xadari é apresentado aqui como o guardião dos interesses dos Kabila. Quando se diz dos Kabila, para além de Joseph Kabila, a família e aquele círculo mais próximo.
São 18 anos de Joseph Kabila. Qual é o legado que Kabila deixa destes 18 anos que esteve à frente do Congo Democrático?
Rui, avança tu, por favor.
Temos que ver o legado que ele deixa. Ele apanha uma fase com um período muito complexo na República Democrática do Congo, que é, ao fim e ao cabo, o fim da era Mobutu, quando o pai de Kabila toma Kinshasa, não é? E destorna o Mobutu para o exílio. Mobutu deixou, e depois com o Kabila Pai também, um Congo absolutamente dividido, com guerras internas e províncias, tal como o próprio Katanga, que quase que eram proto-estados independentes, onde Moïse Katumbi tinha, por exemplo, um poder quase semelhante ao próprio chefe de Estado. Isto gerou também a multiplicação e o reforço de todas as rebeliões armadas, que são dezenas, podíamos até dizer uma centena de grupos armados, grupos paramilitares, e a ingerência mesmo dos países periféricos da República Democrática do Congo. Foi esta herança que ele recebe, digamos, de Mobutu e da efêmera presidência do Kabila, para além das tensões, obviamente, nas zonas do Kivu e também na fronteira com o Sudão do Sul, Uganda, os problemas fronteiriços. Se podemos dar algum mérito a Joseph Kabila, será de uma certa estabilidade e uma certa recomposição da geografia política na República Democrática do Congo e, por sua vez, também uma certa estabilidade das fronteiras da própria RDC, para além de conseguir manter a unidade do país. Quando se fala da unidade do país é porque os problemas de separatismo, até por vezes incitadas do exterior, em que dizem que a RDC é um país demasiadamente grande para ser um só, e devido às diferenças étnicas que se justificava mais existirem dois ou três países, tal como defendem alguns estados. O José F. Kabila conseguiu manter, de certa forma, esta unidade da República Democrática de Congo, bem ou mal, pela violência, muitas das vezes, pela extrema violência, outras das vezes. Ao fim e ao cabo, não consegue controlar a totalidade do país e está quase enclausurado em Kinshasa, longe da própria realidade. Já sempre um balanço positivo, mas também há sempre um balanço negro quando a gente fala da RDC.
A Igreja Católica tem desempenhado ao longo destes anos um papel primordial e crucial no Congo Democrático, fazendo, por exemplo, pressão sobre o regime de Kabila para que leve a cabo eleições. Como é que a Igreja Católica poderá ver estas, por assim dizer, maningâncias, estas putinices de Kabila?
Ela própria vai ver essas putinices, estas maningâncias dentro de um quadro normal democrático, porque nós também, se calhar, andamos a ser mal ensinados na escola sobre o que é a democracia. A democracia é isto mesmo, a democracia são avanços e recuos, a democracia é bluff, é de alguma forma algum jogo sujo, dentro de alguns limites também, certamente. A democracia, no fundo, é conflito. E é isso que nunca nos ensinaram. E, de certa forma, a democracia também está a passar por aqui, nestes moldes muito específicos. E, portanto, a Igreja Católica, baluarte de estabilidade e de entendimento entre populações desavindas, creio eu que vê este processo, principalmente sendo um processo que decorre em África, como um processo normal, que está a seguir o seu caminho com suas dinâmicas muito próprias e as suas adaptações à realidade local também. Portanto, a Igreja Católica não pode fugir muito disto, terá a sua influência, como terá também uma série de anticorpos criados na população ao longo destes últimos séculos e, portanto, desse ponto de vista, até nem será muito influente. É influente, mas não será assim tão influente como já foi no passado e como nós julgamos ou gostaríamos que fosse, digamos assim.
Eu tenho um ponto de vista um bocado diferente relativamente a isso. A Igreja Católica, no caso específico da RDC, quase que poderíamos dizer que é a única instituição local que funciona. E uma das coisas que não passou despercebido foi agora, durante a missa de Natal do arcebispo de Kinshasa, que ele lança quase um aviso à presidência, não é? Para o risco que pode existir e alastrar a todo o país caso seja anunciado um novo adiamento, ou seja, ser adiado as eleições para além do 30 de dezembro. Para além disso, o próprio arcebispo, como a própria Igreja Católica em si, são a organização não partidária que se opõe mais à Kabila e tem manifestado isso com uma certa abertura, e reforçando o seu protagonismo no papel político dentro da RDC, que levou que a presidência manifestasse algumas críticas relativamente a isso. Mas o arcebispo de Kinshasa, neste caso, que é aquele que é mais vigoroso nas críticas, tem feito ameaças a que o princípio democrático tem que ser respeitado, tem feito alertas para questões de fraude eleitoral e o desencadeamento da violência. Um dos pontos em que carrega sempre o arcebispo de Kinshasa e mesmo na Conferência Episcopal do Congo, é relativamente aos ataques das forças de ordem congolesas contra os manifestantes. Portanto, tem um papel muito ativo neste caso. Eu acho que vai ser, de certa forma, um observador, não vai ser o advogado do diabo, porque tem uma posição muito firme a favor da transição política na República Democrática do Congo, mas não acredito que vá incitar à violência ou um levantamento. Não, isso não fará abertamente. No entanto, ninguém pode controlar as interpretações que a população possa fazer das declarações que sejam feitas pelo arcebispo, pelos bispos ou até mesmo pelos padres da Igreja Católica, que têm um grande papel nas eleições, que têm um grande papel na democracia do Congo, que tem um grande papel até mesmo na política, okay. Tem. Igreja Católica, isto do meu ponto de vista.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, obrigada.
Passo agora para as notícias desta quinta-feira, 27 de dezembro de 2018. E começamos por falar exatamente da República Democrática do Congo, onde a polícia disparou tiros e usou gás lacrimogéneo para dispersar dezenas de manifestantes que protestavam na cidade de Bem, pelo facto de as eleições que se realizam em todo o país no próximo domingo terem sido adiadas para março. O principal partido da oposição, a União para a Democracia e o Progresso Social, classificou a resolução de manobra do governo para deixar fora das eleições cerca de 1.200 votantes numa região considerada bastião da oposição. A Comissão Eleitoral decidiu ontem adiar o pleito até março de 2019 nos distritos de Beni e Butembo, pela epidemia de Ebola, e na cidade de Yumbi, devido aos fatores confrontos técnicos registrados em meados de dezembro, nos quais morreram cerca de 50 pessoas. Uma delegação da Comunidade Económica da África Austral e da Conferência Internacional dos Grandes Lagos chegou entre Santa Kinshasa para encontros com o presidente Kabila depois de terem condenado a violência e apelado à paz naquele país. Em Madagascar, André Rajoelina deverá regressar à presidência depois de vencer a segunda volta das eleições presidenciais, indicando os resultados anunciados hoje. A Comissão Eleitoral disse que Rajoelina obteve 55% dos votos contra 44% de Marc Ravalomanana na votação do passado dia 19 de dezembro. Ravalomanana disse ter registrado uma fraude maciça. O Tribunal Constitucional tem agora que validar os resultados no espaço de 9 dias. Rajoelina foi anteriormente presidente por um período de 5 anos, após ter derrubado Ravalomanana num golpe de Estado em 2009. O antigo vice-ministro da Segurança da China, Ma Yan, foi condenado à prisão perpétua por corrupção e uso de informação privilegiada, como parte da mais ampla campanha anticorrupção da história daquele país. O Tribunal Popular Intermédio de Dalian, no nordeste do país, condenou ainda Ma a pagar mais 7 milhões de dólares em multas. Ma Yan admitiu ser culpado e decidiu não recorrer da sentença. Ma, que trabalhou na Agência de Espionagem da China durante mais de 30 anos, ocupava o cargo de vice-ministro desde 2006, terá usado a sua influência em benefício do empresário Wang Gui, um dos homens mais ricos da China, que fugiu do país e vive agora num apartamento de 68 milhões de dólares na cidade de Nova York. Guo afirma ter várias informações comprometedoras para a liderança chinesa, incluindo sobre o vice-presidente Qi Shan. O rei Salman da Arábia Saudita executou uma profunda remodelação ministerial na sequência da onda de protestos internacionais após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi há 3 meses atrás no consulado saudita em Istambul. O rei nomeou o ministro de Estado Ibrahim Azaf para o cargo de ministro dos negócios estrangeiros, substituindo assim Abdel Al-Jubeir, que estava naquele posto desde 2015. A emissão de 27 de dezembro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos de todos desejando muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.